Inicialmente, eu gostaria de saudar o presidente da casa, o vereador Emílio. Gostaria de saudar o vereador Rodrigo Moreira, pela gentileza. Esta moção é um estímulo. Essa moção não é minha. Essa é uma moção do governo. Eu quero agradecer a todos os secretários, saudando, representando todo o secretariado, o comandante coronel Geraldinho Correia. Gostaria de saudar o vereador mais velho dessa casa e os demais que se sintam saudados. Preocupado com ele, que parece que não pode jogar comigo. Álvaro de Tom. Gostaria de saudar o deputado Arthur Maia. Estive em Brasília e vi o quanto ele ama a Bahia e esta terra. Nós não tínhamos programado agendas em Brasília, mas devido ao prestígio dele, agendas importantes, positivas da nossa cidade. Inclusive, vou lembrar rapidamente aqui duas. A do ministro da Cultura, na época, Paulo Roberto Freire, e nós iniciamos exatamente uma conversa com o ministro foi entusiasmado, nós haveremos de realizar, haveremos de implantar em Conquista, já iniciamos e vai acontecer a implantação do Museu Nova Negócio. Estivemos lá, eu, o deputado Arthur, com o ministro, com a filha mais velha de Glauber, e praticamente nós batemos o martelo, mas depois aquela turbulência em Brasília, até o ministro entregou a pasta, mas o trabalho nós continuamos avançando com ele. Esse museu de Glauber será implantado rapidamente. Nós teremos aqui um acervo digital histórico de Glauber Rocha, com certeza vai repercutir internacionalmente. Quero agradecer, portanto, ao deputado Arthur, preocupado com a duplicação da de Bahia. Está alto o microfone. E o microfone é. Arthur Maia também preocupado, nós fizemos uma grande reunião para tratar, eu diria, da maior dessa cidade nossa, a água. E nós estamos trabalhando, e eu creio. Eu sempre gosto de falar que nós ouvimos palavras proféticas de bênção. E esse ano será um ano de crescimento. E nós iniciamos uma articulação. E pelo que nós estamos sentindo, o governo federal já destinou 3 milhões e meio para o projeto da abertura da barragem do Rio Pardo. Uma barragem de 400 milhões de metros cúbicos de água. Nós só temos 4 milhões. A barragem do Rio Caculé, que o governo do estado, junto com o governo federal destinou 140 milhões. O governo do estado vai destinar 60 milhões. Mas esta obra é importante também. Esta obra representa apenas 23 milhões de metros cúbicos de água. E é uma obra para 4 anos. E a barragem do Rio Pardo é uma obra para 1 ano e meio. Ok. Em função da topografia, praticamente ela está pronta, faltando apenas o paredão e os detalhes da barragem, a abertura, uma obra de 600 milhões de reais. Ex-governador de Lubeiro, ele foi escolhido e aceitou assumir a presidência do Comitê da Bacia do Rio Pardo. E hoje nós iremos tratar deste tema, deste assunto importante. Gostaria só de um pouquinho de água, por gentileza. Mas eu gostaria, inicialmente, de agradecer esta casa. E nos agradecimentos, lembrar os vereadores que nós haveremos de cumprir as emendas impositivas. E por quê? A emenda não é do vereador. A emenda é para a população. O vereador não veio aqui fazer indicação para a iniciativa privada. É para a sociedade. Mas nós encontramos apenas uma dificuldade técnica. O secretário da Fazenda me disse ontem que vai reunir com os vereadores. Ele tem uma questão técnica que impede da prefeitura avançar. Mas não significa que nós não iremos cumprir. Eu fui deputado apenas por 15 meses. E vi a tristeza do deputado. Os deputados lamentando os deputados da oposição, apenas 21 contra 42 do governo do estado. As nossas emendas impositivas, inclusive a minha, de quase 1.400.000 reais. Eu me lembro que o Gilmar pediu um trator para uma associação lá do Baqui. O governador Rui Costa não permitiu que os deputados de oposição recebessem a emenda impositiva que é lei. Nós não iremos repetir essa parte. Agradecer a Imbuto. Recebemos uma empresa que alguém com a sabedoria me disse, guardada todas as devidas proporções. A Imbuto é a nossa Petrobras. E é. Esta casa com sabedoria, com leveza, com inteligência, sem ódio, sem revanche, já aprovou uma subvenção. 3 milhões este ano. 3 milhões para o próximo ano. Esta casa avalizou a empresa. Esta casa entendeu que obras importantes, inclusive a perimetral, todas as obras nós encontramos, deputado Arthur Maia, todas paralisadas. Retomamos todas as obras. E eu fiquei preocupado pela história da IBURC pela primeira vez. Aconteceu uma auditoria externa. Não tinha acontecido nem interna e muito menos externa. Eu temia que alguém entregasse o documento e dissesse, não tem jeito. Mas Deus está movendo. O governo passado promoveu 28 parcelamentos, não há. A dívida da IMURC, mais de 40 milhões. E nós temos um relatório, esta casa vai receber, um relatório técnico da prática. Por responsabilidade, fizemos também, está em andamento, e será concluído, duas auditorias. A auditoria para salvar a empresa, não é a auditoria para discurso, para perseguição, o que quer que seja, para escandalizar. A auditoria da responsabilidade. Esta... Os números contábeis que aponta mais de 40 milhões. E quando corrige, vai para mais de 70 milhões. E a outra, de medição. Milhões foram sacados da Caixa Econômica. Nós temos o dever, nós temos a obrigação, e por indicação do CREA, doutor Leandro, contratamos uma empresa de excelência. E essa empresa está levantando já as medições das obras para que a gente possa apresentar para esta casa e para a cidade um relatório das condições da empresa. E veja como Deus está operando. Uma dívida considerada, junto à Previdência, impagável, de 22 milhões, só a Previdência. Eis que nós tomamos conhecimento que aquele terreno onde a aonde a presidência edificou aquele prédio, ali, perto de sua automóvel. Aquele terreno é da prefeitura. E ali, Deus colocou no ouvido de Amil, que foi à prefeitura, para falar: olha, nós temos já um crédito para fazer o acerto de contas. Isso é bênção com a previdência. Devemos à previdência 20 milhões e pouco, 22 milhões. Nós já temos 15 milhões e 400. Estamos de entrada. Vamos parcelar o restante para viabilizar o emprego. Eu quero falar para essa casa, em especial para os vereadores que acreditaram. Nós montamos dentro da prefeitura uma retranca, o que eu estou chamando de retranca. Nós temos uma Secretaria da Transparência e Controle, com jovens atentos. Temos a PJ, uma auditoria interna da PJ. Colocamos na Secretaria da Fazenda a mesma empresa que fez a auditoria da IMUR. Dentro da Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Administração, com a equipe de técnicos de excelência, outra auditoria. É melhor a caneta interna do que a do tribunal. Queremos valorizar cada real e cada centavo. Já detectamos distorções. Estamos corrigindo rapidamente as distorções, para que os recursos sejam aplicados corretamente. E, portanto, eu quero, inclusive, para falar para os vereadores, que essa subvenção, em função da forma como nós estamos governando essa cidade, com um planejamento sem improvisação, tudo faz crer que nós não iremos precisar de utilizar essa subvenção. E ela vai ficar como um aporte, como um aval de vocês, dando tranquilidade, porque o reequilíbrio de preço, já autorizado inclusive pela Caixa Econômica Federal, poderá ser o suficiente para que a empresa possa caminhar. A perimetral, aquele primeiro trecho, o trecho 1, que nós já batizamos de J. Pedral, retomamos, atrasou em função da chuva. E graças a Deus, que choveu, eu não posso reclamar da chuva. Sei a cidade que foi incomodada por tantos buracos. O nosso asfalto, película, não resistiu, não resiste a qualquer chuva. Um técnico me disse que aquele asfalto que tem levando um bom preço, e que está lá até hoje, é de 1982, de Pedral Sampaio. E muitas ruas asfaltadas, elas não resistem nenhuma chuva. E por isso que nós estamos tendo cuidado. Já temos 2 milhões e 800 para o Bartolomeu Guzmão. E o doutor Zé Antônio está segurando, em função da licitação, para a drenagem. De nada adianta colocar o asfalto. E nós estamos trabalhando de maneira criteriosa para utilizarmos bem os recursos públicos. Mas, gente, eu sei que os buracos vão mandar. Mas graças a Deus, todos os buracos alegres, cheios de água. Água é bênção. As duas barragens encheram, a Invasa suspendeu o funcionamento. Quem é que vai reclamar de chuva? Estávamos apenas esperando o sol, mas eu estava torcendo para que ele viesse logo. Eu sei da carência, da necessidade, do sofrimento. Uma cidade que tem mais do que a Bahia, mais de 70% do semiárido. A conquista vem a região da mata, não chega a 30%. Mais de 70% nós estamos no semiárido, com sofrimento. 38 caminhões pipas o exército mantinha aqui, reduziu apenas para 17. Eu quero aproveitar, inclusive, a presença do deputado Arthur, porque esse sofrimento é uma reta. E é inaceitável que o Exército Brasileiro, não é o Exército, é exatamente o Ministério que comanda a Integração Nacional, que possa liberar esses caminhões. Mas, gente, rapidamente, agora eu vou correr. Para falar a vocês em tão pouco tempo. O grande problema, talvez um dos grandes problemas da cidade, a maior grita, a maior reclamação, os alvarás. O secretário doutor De Antônio está. Ele, quando chegou na secretaria, encontrou 500 alvarás represados. 500. Amigo do Nogueira, o conselho consultivo, no dia 20, 25 de janeiro, chegou lá, eles entraram. Essa piorou e tinha piorado mesmo. Porque o governo passado deu férias a todos os técnicos da área do setor. Todos os técnicos da secretaria, aonde começa tudo. De férias, até o topógrafo. Até o equipamento do topógrafo não tinha. E ele na semana retrasada me disse: podem ir lá. Não tem um alvará represado. Estava aqui no Correia, liberou na secretaria dele mais de 1.000 alvarás. Estamos criando o SAT para agilizar. Nós estamos preparando a cidade do futuro. Daqui a 22 anos, está vendo? A nossa querida conquista completa de 200 anos. Então, nesses 4 anos, eu tenho a obrigação de ver se avançar. Encontramos uma cidade preparada até para o momento atual. Sem os planos municipais, considerados eixos de qualquer governo, de qualquer gestão moderna, para atrair recursos, inclusive em Brasília, nós não encontramos conquista com o PDDU, atrasada há mais de 10 anos, não vale. A cidade está sem plano. Nós não temos sequer um plano municipal de saneamento, de mobilidade urbana, de meio ambiente, de mineração, de segurança. E o que nós fizemos? Não improvisamos. Contratamos a Dom Cabral, a melhor escola de gestão pública da América Latina e a melhor do país. Lançamos no site da Prefeitura, já está no site. Estamos elaborando um documento chamado Carta do Futuro. Cada cidadão pode acessar. Já temos, inclusive, a pesquisa daqueles que acessaram. Qual é a cidade que nós queremos? Queremos ouvir os vereadores, a sociedade, toda ela, acesse e dê a sua opinião. A Dom Cabral está colaborando com o nosso governo e não tem como errar. E a Dom Cabral ficou entusiasmada com a qualidade dos nossos técnicos, com o grau de interesse, de envolvimento. Eles que estavam entre Curitiba e Vitória da Conquista fazendo um trabalho, praticamente a mesma equipe, trabalho simultâneo. E nós estamos tendo grandes resultados. Implantamos em pouco tempo o Bolsa Família Móvel, alcançamos mais de 1.000 pessoas na zona rural. Excelência! A regularização fundiária, sou ele ali agora, irmã de 614 mais 197, 817. E nós queremos alcançar mais de 1.000, e não só isso. Aqueles que têm a casa e não têm o documento para ir à caixa, já pode. E nós fomos a Brasília e através da Secretaria de Irma, nós atraímos e já está aqui conquista um cartão repórter de 7 milhões para que isso possa movimentar a economia e que as pessoas possam ter um pedreiro, um cimento, a telha para reformar a sua casa. Estamos reunindo com a Caixa Econômica Federal uma vez por mês, todo dia 20. A nossa equipe técnica, com a minha presença, conversando com a Caixa para não deixarmos os recursos retornarem. E aqui uma constatação preocupante. O Minha Casa Minha Vida, que nós temos tantas unidades, o governo passado permitiu que retornasse para Brasília. Nada mais, nada menos de ter 25 milhões de reais. Ainda na transição, recebi uma ligação do colega de Pedro Santana informando que conquista com a cidade que mais perdeu recursos na Secretaria de Desenvolvimento Social no ano passado. Só para o Minha Casa Minha Vida, cheque na Caixa Econômica, fale com o superintendente Ismael. Só de creches, postos de saúde, escolas, nós perdemos 25 milhões de reais. Já estou terminando. Conseguimos, bênção de Deus, implantar o NACOM do Hospital de Saúde Parceria para o tratamento do câncer, cirurgias oncológicas, até aquelas que não eram feitas pelo SUS, cabeça, pescoço, e uma simples cirurgia de próstata. O cidadão era obrigado a ir a Salvador, o submeter a cirurgia, e nós temos hoje o NACOM equipada pelo SUS, radioterapia, quimioterapia, cirurgias oncológicas, leitos hospitalares credenciados pelo SUS e até o UTI. Vocês precisam conhecer. Eu convido, inclusive, a Comissão de Saúde a fazer uma visita. Ainda na saúde, nós temos um grande desafio. No governo passado, eu me lembro, que o doutor Guilherme, lembra? Nos primeiros 4 anos de governo, ele fez uma gestão aqui extraordinária. Vitória da Conquista foi um exemplo para o Brasil, verdadeiro. Conquista era referência para a saúde. O nosso hospital, na época de Humberto Costa, o Exaú, ele foi considerado o melhor hospital da criança do Brasil. Nós encontramos, está ali o doutor Zé Antônio, que trabalhou intensamente durante 15 dias. 48 pontos de goteira no centro cirúrgico do berçário. E o presidente da fundação, Felipe, dizia: prefeito, todos torcendo para chover em função da seca, e eu torcendo para não chover em função das crianças que estavam lá. Estamos lentamente, mas nós estamos avançando. Eu encontrei a atenção básica de Feira de Santana com mais de 70% de cobertura. Conquista não chega a 40%. É grave a situação, mas nós estamos trabalhando para restaurar, recuperar a atenção básica. Vamos inaugurar, em função de uma parceria com a iniciativa privada, dentro de poucos dias, ali aquele prédio novo, inclusive, a parte da rua Rodrigo, com acessibilidade, com elevador, estacionamento, piscina para recuperação de fisioterapia. Vamos entregar ali a melhor fisioterapia do SUS da Bahia, nem Salvador tem. Estamos trabalhando na educação. Outro desafio que eu vejo com felicidade, com alegria, o Marcelo recebendo uma moção. 20 anos nós não batemos o IDEB. 20 anos as escolas municipais sendo reprovadas. É o grande desafio. Nós fomos a Salvador, conversamos com o Belintani. Foi o Marcelo com a equipe para o Ceará, para Sobral. Vamos terceirizar a merenda. Colocamos o Instituto Chapada com material pedagógico, trazendo para a realidade histórica da cidade. E nós haveremos de tirar a Vitória da Conquista dessa marca incômoda, essa nota negativa das nossas crianças. Por último, eu gostaria de saudar Tiago Dantas, secretário de gestão do governo Neto, porque ele está aqui para o evento que eu já Esse evento será importantíssimo. Eu quero parabenizar você, Álvaro, pela feliz iniciativa. Se por uma questão de reconhecimento, quando o Zé falou, eu me lembro Antônio Carlos Magalhães, vigoroso, colocando a pedra fundamental para a edificação de um dos marcos históricos mais relevantes da história de Vitória da Conquista, a nossa Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Possui hoje 47 cursos de graduação, inclusive o curso de medicina, um dos mais bem avaliados do Brasil, com pós-graduação, com mestrado, com a Universidade que avança, e foi Antônio Carlos Magalhães que implantou. E em relação a Semi Neto, eu diria que é um reconhecimento para verdadeiramente encerrar. O nosso aeroporto tem 3 fases. A primeira fase, para iniciar. Nunca começamos. E José Maria do Movimento Conquista pode falar mais alto. Lutando para que começasse. E como começou? O deputado Assemi Neto não foi nem o pai. Fustigou o pai. Senador na época, e foi canalizada uma emenda que permitiu o início do aeroporto. Uma pista de 2.100 metros. Uma pista extraordinária. Segunda fase do aeroporto. As obras foram paralisadas. José Maria me procurou. E disse para mim, na época, não era executado. Eu estava apenas na resenha. Ele disse, olha, você tem prestígio com o Gedel, com o Lúcio, você precisa ir a Brasília. E nós fomos. Porque antes, é importante, o nosso presidente Zé Maria, ele solicitou do deputado Fabrício. Fabrício acertadamente levou ele a Salvador e levou uma prefeita que representava aqui um conjunto de prefeituras, não sei se é a Mimes ou a Vaga, e parece que é o Vaga. Levou a prefeita, foi também o doutor Larry, o deputado Jean Fabrício e José Maria, que procuraram o vice-governador da época. Ele estava de assumir o governo. Volta a cá. E quando perguntaram a ele sobre a situação do aeroporto, as obras paralisadas, a resposta, isso é sonho de terra. Zé Maria voltou. Aí que ele me procurou, nós fomos a Brasília. O deputado Lúcio era, inclusive na época, o relator de uma medida provisória de 398 milhões para os aeroportos do Brasil. Fomos a SAC, encontramos Dario Lopes lá. Ele que sucedeu Padilha, que sucedeu Marília Franca. E a cobrança para ele, que a nossa licitação fosse a primeira, e eu falei isso bastante no intervalo do primeiro para o segundo turno, no programa de rádio e televisão, que o governo federal tinha garantido que a nossa licitação seria a primeira. E foi. As obras começaram. Ontem eu recebi a doutora Regina. Recebi também, conversei alguns meses com o Denis da Ceifa. Essa obra do aeroporto não representa 95% do governo federal, não, do DEF. 99,9%. Se o governo federal, isso é importante aqui, se o governo federal está entrando com 45 milhões, o governo do estado está entrando com R$4.500. E nós não iremos retaliar a cidade. Esse bloqueio, esse corte que a vereadora Nídima manifestou a preocupação, e ela está certa em se preocupar. Eu garanto, vereadora, não se trata de retaliação, é o momento. Nós iremos a Brasília buscar os recursos, os 144 milhões da barragem do Rio Catulé, que o governo do estado é que está tocando a obra em função do convênio firmado entre a presidente Dilma na época e o governador Rui Costa. Não iremos retaliar a nossa cidade. Também o aeroporto. E nós já estávamos com a programação de trazer três ministros para tratar de três aspectos importantes da cidade: o aeroporto, a barragem e a duplicação da Vivaldia, os 74 quilômetros do Gaia até o Brasil. Esse encontro de hoje, nós teremos uma reunião logo após a solenidade de entrega deste título ao melhor prefeito do Brasil, a ser eleito. Iremos tratar exatamente uma agenda para retomarmos essas obras importantes, realizações importantes para a nossa cidade. Eu quero aproveitar e convidar todos, hoje nós teremos um momento muito importante, de saudar a Álvaro. Você pode estar homenageando hoje Álvaro, porque eu não tenho dúvida, o futuro governador da Bahia.